Senhoras e senhores, crianças e crianças, começando mais um podcast do Blog Provisório, Provcast, já podemos, se podemos chamar já de Provcast, não é isso? Hoje está aqui para mim falar, conversar comigo, Marcelo, hoje a gente vai conversar sobre rock and roll, não é isso, Marcelo?
É isso aí, galera, salve, salve, o rock não morreu, está aí provando mais uma vez que está firme e forte, com 57 anos de idade.
Colorido.
Colorido. Prêmio agora, né, com essa onda restart e frufus e caralhinhos. Salve rock and roll.
Isso aí, a gente vai conversar aproveitando que quarta-feira é o dia internacional, dia 13 de julho, é o dia internacional do rock, dia mundial do rock, não sei se é internacional ou mundial do rock.
Internacional do rock.
Isso aí. A gente vai conversar um pouco sobre o assunto, passar sobre um pouco sobre a história e falar sobre bandas importantes e um pouco sobre a atualidade. Vamos lá. Então, comentando aí as coisas que tiveram relacionadas ao último podcast aí que a gente fez, o primeiro, sobre Apocalipse Zumbi. Tá aqui pra comentar comigo, chamei meu amigo Badaró. Fala aí, Badaró.
E aí, galera, beleza?
Badaró, fala aí, Badaró. Badaró, infelizmente, ontem não conseguiu participar da gravação do podcast sobre rock, né, Badaró?
É, ontem tava complicado meu lado.
Mas pode deixar que a gente vai fazer um sobre heavy metal aí, e a sua presença já tá solicitada.
Ah, esse eu tô dentro.
Então, fazendo um comentando aí sobre o outro programa, agradecer toda a galera que escutou, foi até um número surpreendente de pessoas que escutaram. Agradecer aí a galera que mandou e-mail, agradecer o Paulo que perguntou se ia ter mais podcast, tá aí, Paulo gravou mais um. É, pra galera do Twitter, que eu não guardei o nome, mas todo mundo que baixou e que recomendou e que gostou. Nosso amigo Diogo, que ia participar do podcast, mas também teve um problema ontem, não pôde participar. Foi ele que é colunista do site Rockwave. Ia trocar uma ideia aqui com a gente. Mas foi nossa primeira gravação por Skype, até que saiu tudo, deu tudo certo, saiu até legal.
O problema do Skype é que a gente não vê a cara do outro, né? Aí que complica.
Mas com a nossa beleza, isso aí até ajuda. Ah, cara, agradecer o surpreendente número de downloads que teve do Mato Grosso, cara. Pelo nosso servidor deu pra ver, eu não sei da que cidade que foi, mas os 50 downloads da mesma cidade.
Galera do Mato Grosso.
Mato Grosso.
Vou até acender um cigarro. Galera, não faça esse cara.
Agradeço, pô, a galera do podcast que dessa vez não pôde participar, né? Todo mundo que tava afim de participar, mas acabou que deu alguns problemas de conexão e não deu pra todo mundo participar. Pô, não vou agradecer o Felipe Castro, que ele não tá participando por preguiça de arranjar um microfone pra gravar a porcaria do podcast. E comentando um pouco sobre esse podcast que a gente gravou, que ontem gravamos eu e o Marcelo. A gente deu uma passadinha rápida pela história do rock and roll, fui passando, comentando algumas bandas. Pegamos os principais bandas de cada época aí pra comentar. Pra quem quiser conhecer mais sobre o assunto, a gente passou bem por cima aí. Quem quiser conhecer mais sobre o assunto, é só dar uma pesquisada, conhecer mais. A gente vai deixar alguns links legais aí pra galera conhecer. É, lembrar também que, como a gente falou, a gente não comentou muito sobre heavy metal nem sobre rock nacional, porque a gente vai ter podcast separado pra isso. Então a gente vai explorar o assunto mais a fundo. Algumas coisas legais aqui que a gente tá buscando com o Badaró. Alguns filmes, né, Badaró? Que tratam ainda o assunto do rock, que é interessante. A gente vai deixar o link pra galera procurar ou pra até mesmo comprar. Né? Temos o Quase Famosos, né, Badaró? Que conta a história aí de um...
Pode falar. Muito bom. Fala aí, fica à vontade.
A história de um jovem que vai acompanhar a trajetória da banda e acaba entrando e conhecendo o mundo das bandas de rock and roll. Muito, muito maneiro, né, Badaró?
Pô, filme show de bola. Esse aí eu recomendo pra todos. Tem outros também que eu recomendo pra todos.
Tem o The Wall do Pink Floyd também, pra galera que curte o som, ou que tá afim de conhecer também, vale a pena dar uma olhada. Tem o Rockstar, que também é um filme interessante, bem legal.
Rockstar basicamente é a história do Judas Priest, né?
Ele vai contar aquele período de trajetória, de troca de vocalistas, da saída do Rob Halford. também é bem interessante, também mostra o dia a dia de uma banda na estrada, também é legal de conhecer. E tem esse aí que o Badarão recomendou, que é o The Runaways, não é isso, Badarão?
The Runaways. Esse é bacana também, a banda feita por mulheres nos Estados Unidos. Eu só não lembro que década foi, acho que foi na década de 70. Acho que é isso mesmo.
Uhum.
Aí teve algumas canções bacanas, tipo Cherry Bomb, Queens of Noise, Noise e outros sons bacanas. É um filme bem bacana também, quem quiser ver aí, quem curte som com rock and roll, com voz feminina, a banda inteira é só de mulher.
Deixa eu comentar isso aqui também sobre o... Lembrando mais uma coisa sobre o último podcast, senão eu vou ser morto se eu não comentar sobre isso. Na outra gravação, uma das participantes soltou falou sobre o silenciador de canhão, não é? Foi a Thalita.
Puta que pariu.
Que ela falou que usaria um silenciador de canhão. Acontece que ela encontrou na internet, vou ver se ela ainda tem o link pra mostrar pra vocês, um silenciador de canhão. Que realmente existe.
Isso é realmente pra atacar, se ninguém sabe o que tá atacando, né?
Ele é um aparelho gigante e que um tanque aclopa nele ali e coloca o canhão ali, e ele é um silenciador de canhão, cara.
Maior que o canhão, né?
É maior que o canhão. Então, se eu encontrar a imagem novamente, eu coloco aí pra vocês darem uma conferida, que realmente existe um silenciador de canhão. É bizarro, se existe um silenciador de canhão, por incrível que pareça.
É a fimose do canhão.
Pior que parece um pinto gigante, cara. É bem estranho. É bem estranho. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoe. Então, já entrando no tema, vamos começar a falar. A gente já é conhecido aí da história do rock, que o rock é uma evolução do blues, de certa forma, né? Que ele vem do influenciado pelo folk, pelo jazz e tal. E ele começou também, assim como o samba no Brasil, ele começou trazido por uma música tocada pelos negros. Aí eu já queria comentando com você, Marcelo. Seria o rock, o samba americano?
Cara, eu acho que sim, né? Porque os dois são música de raiz, além da sua cultura popular, né? Tanto o rock quanto o samba, aqui na história da música, foram grandes divisores de águas em seus países de origem. E sim, o rock, cara, veio dessa influência do blues, como você falou, da galera que era discriminada e tal, os negros eram muito... eram discriminados nessa época, né? E eles tinham que se rebelar de alguma forma. Tirar todo aquele rancor do coração, aquele ódio que eles tinham, então eles fizeram isso através da música. Começaram com os seus violãozinhos primitivos, assim, né? Vamos dizer assim, mas fazendo aquele som, aquela levada mais dançante, pra esquecer de toda aquela agonia que eles passavam e tudo isso, cara. Assim, então a mesma coisa do. Praticamente parecido com o samba aqui, só que porém o samba aqui no Brasil. O samba fala sempre da história sofrida das pessoas, da malandragem e tudo. E no caso do rock não, né? Era aquela coisa da libertação e até mesmo uma música mais dançante mesmo, entendeu?
Então você comentar que essa origem de escravos aí é uma coisa mais do blues, né, cara? Que é a base do rock, então ele tá relacionado com a origem negra por essa parte dele vir direto do blues e daí para frente ele aí evoluindo e se modificando. E até a gente pode pegar aí com o surgimento, que é datado como surgimento do rock, que é a primeira gravação do Elvis, que ele gravou That's Alright Mama, em 1954, que é colocado aí como a primeira gravação de rock, é o surgimento do rock. Mas ele, o Elvis não é o primeiro a fazer esse tipo de som, né, cara? Antes dele já tinha o Chuck Berry, Bill Haley, outros caras que faziam o som, mas foi com o Elvis que isso pôde ganhar destaque. Justamente pelo fato do Elvis ser branco.
Porque então... tinham, naquela época, o preconceito era muito grande, entendeu? Até mesmo o Elvis também sofreu, não é que ele sofreu um preconceito, mas as pessoas estranhavam, tanto é que na primeira aparição dele na TV, as pessoas, quando filmavam ele da cintura pra cima, porque ele, naquela época era muito difícil as pessoas se libertarem mesmo, a sociedade era muito rigorosa, entendeu? Então, assim, ele dançava muito, rebolava muito, de acordo com o que ele tinha aprendido com a cultura negra. Então, assim, era meio chocante aquilo na época, né?
Então, ele até falava isso, que o que ele fazia não era novidade, que já era feito pelo negro há muito tempo, só era um cara branco fazendo. E até o Little Richard comentou, comentando sobre o fato, ele falou que foi muito a importância maior do Elvis foi que ele pôde abrir caminhos. O rock pôde ser aceito porque estava sendo levado por um cara branco. Então foi mais fácil de aceitar isso. Essa nova música, essa coisa nova que chegava. E até para os padrões de rock que a gente conhece, que a gente vê o Elvis, a gente acha que é uma coisa mais, sei, mais comportada, alguma coisa assim, não muito desregrada, mas para a época era um absurdo, né? Aquele cara rebolado daquele jeito na televisão. Então teve muito.
Hoje em dia o cara anda com a calça no joelho e ninguém fala porra. Então não tem. Não tem. Sim. Tá certo que são épocas diferentes, mas porra.
Épocas diferentes, mas pra época era uma coisa muito. Chegava a ser absurda. E na época também o rock começou a ser discriminado até pelos grandes da música, por exemplo, na época que o Frank Sinatra declarou na época que o rock and roll é a coisa mais brutal, feia e degenerada que eu já tive o desprazer de ouvir. Que isso aí, essa declaração foi justamente na época que o Elvis começou a ganhar as rádios e dividir espaço com os caras que eram da época, que eram os grandes da época.
Artistas pop, né, da época, né?
Isso, eram os grandes de artistas da época. E aí ele também já começou a ser, por uma parte da sociedade ou do público, não ser aceito. Uhum. Voltando na questão da trabalhar com a raça, tem uma história legal que o DJ chamado Shelley Stewart, que era um radialista negro, ele tinha um programa de rádio. E aí ele fez uma apresentação que tinha 800 pessoas, e essas 800 pessoas eram 800 brancos que foram assistir. E aí o dono do ginásio que ele estava se apresentando avisou ele que tinha um grupo da Ku Klux Klan do lado de fora que estava querendo pegar ele, por ele estar tocando uma música de origem negra e ser negro e estar fazendo uma apresentação para o público branco. E aí foi legal porque a galera, os jovens do clube, foram contra a atitude da Ku Klux Klan. E que foi ali, ele até chegou a declarar depois, que foi muito interessante porque foram os jovens brancos defendendo a música negra.
Você falou do grupo aí da Ku Klux Klan, né?
Ku Klux Klan.
Então assim, cara, era muito. Essa época era muito, realmente era muito complicado, né? E foi assim. E você vê que a maioria das grandes explosões culturais ou artísticas ou fenômenos artísticos, eles surgem na diversidade, né, cara? Então, assim, não foi diferente do rock, né? O rock veio pra dar esse grito de liberdade pras pessoas e, ao mesmo tempo que ele era político, ele é sensual e é dançante e é também depressivo, então, assim... É uma gama muito grande de sentimentos envolvidos nessa música, nesse tipo de música, né, cara?
Uhum. Então, pra gente começar a entender esse surgimento, pegar a parte, o contexto histórico do que os Estados Unidos vivia na época, né? Os Estados Unidos tinham saído, era década de 50, saindo daquele período da Segunda Guerra. Na saída da Segunda Guerra Mundial, o país começou a viver um momento econômico melhor. Então os jovens que na outra geração tinham que trabalhar para ajudar os pais a ajudar na família, nessa geração já não era esse costume, já não era tão necessário. Então o mercado, o jovem podia, já começou, até entrou a questão da mesada, dele poder receber um dinheiro sem precisar de trabalhar, ou quando ele trabalhava ele podia gastar aquele dinheiro com coisas próprias. Então fortaleceu esse mercado jovem. Então as gravadoras viram que assim como os gibis também que surgiram nessa época, que estavam crescendo nessa época, a música também podia ser voltada para o jovem. O jovem não precisava mais ouvir aquilo que o pai dele ouvia. Ele podia ter um gosto próprio. Então foi esse contexto histórico que ajudou o crescimento da indústria do da indústria musical voltada pro rock e voltada pros jovens.
É, aí assim, e também fala que é com a, assim, o lance da igreja, assim, enquanto por um lado, assim, as igrejas evangélicas se desenvolviam a música que gosta da negra, né? Obedecendo as escalas de blues, elas caracterizadas pelo ritmo frenético e também sexual, assim, como aquelas canções de redenção e tal. E tanto que a gente vê nos filmes até hoje, né? Quando eles retratam essa época, é sempre aquela música frenética, aquele órgãozinho, aquele cara no órgão, no teclado, no piano e tal. E aquela galera cantando junto, aquele coral, bacana, maneiro e tal. Assim, era bem, bem pra cima mesmo, né?
Era um ritmo carregado de energia, né? E aí, entrando na década de 60, então, depois de passar dessa fase dos anos 50 e do rock, começaram a acontecer vários fatos aí do encerramento da década, né, cara? É, Elvis foi pro exército, Chuck Berry foi preso, ficou 2 anos preso, Little Richard virou pastor, e Buddy Holly morreu, que foi considerado aí a morte da música.
Se nada der certo, vira pastor ou rico, né, cara?
Oi?
Se nada der certo, o cara vira pastor ou hippie.
É, se nada der certo, eu viro pastor ou hippie. Pra ele, ele previu pra pastor. E aí, entra aí uma banda que é Marco... Eu não gosto. Sinceramente, não é das minhas preferidas, mas é uma de mais influência de todos os tempos.
Bitomaníaco aí que... Galera mais fervorosa aí que vai...
É, você vê que eu nem falei quem é, você já sabe. Pra você ver. São os Beatles, né, cara? Que são os caras de maior... Pode-se dizer em uma das bandas de maior influência que já teve na música.
Cara, pra mim, assim... Pra mim, eles eram rock and roll, beleza. Eles tinham aquela atitude, tipo... Meio rebelde também, né?
Uhum.
Mas, assim... Eles eram bem pop, cara.
É, cara. Pros que a gente conhece hoje...
Foi o primeiro... Depois do Elvis, foi a primeira banda que... levou alguma coisa nova pra mim, né, assim, pô, de atitude mesmo, né.
Isso.
Porque, sim, cara, o rock, acho que ele se caracteriza por isso também, entendeu? É uma parada meio que na contramão do que é ser, porque, assim, é o que ele diz isso, né, o rock é a desvinculação do jovem, né, e da música. E, assim, com Elvis foi a mesma coisa, ele levou pra mídia aquele som... Aquele som dançante, os Beatles também, cara, mesma coisa, era dançante, era rebelde, era jovem, sacou?
E aí então, a gente pode listar algumas coisas que foram criadas pelos Beatles, né, cara? Que eu fui pesquisar e eu acabei descobrindo isso. É, os Beatles foram a primeira banda a fazer shows em estádio.
Uhum.
Antes deles, no período de Beatlemania, que não havia mais lugares que comportavam, dava muito problema de disputa de ingressos e tal. E aí eles foram fazer shows em estádios, cara. Foi a primeira banda a fazer isso. Na época até eles tiveram problema com áudio. A Vox teve que fabricar um amplificador pra eles, porque não tinha como fazer show com centenas de 50 mil mulheres gritando, entendeu?
Aí, ó, tem gente que fala aí que tem os True Metal, que falam que o Manowar é a banda mais alta do mundo, tá aí os Beatles que me deixam mentir, né?
É, quase com 50 mil
mulheres gritando, os caras não tocaram a porra toda.
Tem um vídeo que chegou, eu não sei se o John Lennon tava fazendo aquilo de brincadeira, ou se ele resolveu escrutizar, porque ele já não tava se ouvindo mais, que ele começa a fazer um solo de teclado de cotovelo.
Porra, cara.
Ninguém tá me ouvindo mais, eu vou me divertir nisso aqui, não tem problema. E aí, cara, eles inventaram também, primeira banda a lançaram no Sgt. Pepper's, de 67, é o encarte com letras.
Pode crer.
Primeira banda a colocar letras no encarte. Eles também foram a primeira banda a usar fade-in no áudio, que é aquela
introduçãozinha.
Aquele áudio crescente, que também depois foi usado por várias bandas.
É.
É, primeira banda a ter um baterista vocalista. Que é o Ringo introduziu ele, vários álbuns ele sempre gravou cantando uma faixa. Os Beatles inventaram, veja você, inventaram o videoclipe.
Ah, cara, eu lembrei, eu já vi um filme dos Beatles já, o Hard Day Night. É maneiro, cara. É maneiro o filme, bem. Quer dizer.
Aí os Beatles foram a primeira banda a fazer essa questão do clipe, porque eles não era muito assédio, eles não tinham como estar em todas as emissoras participando. Então eles começaram a gravar vídeos deles e com as apresentações, entendeu? Depois isso foi evoluindo para se tornar um videoclipe. E os Beatles também inventaram um momento polêmico, que um momento Manilos.
Manilos.
Os Beatles inventaram heavy metal, cara.
Não, cara,
A primeira faixa apontada como heavy metal é o Helter Skelter.
Sim, cara, não, mas não é heavy metal, sim, cara.
Que... Mas é o primeiro som pesado.
Daí, de todos, desde quando o rock.
Chegou a ser parecido com heavy metal, é Helter Skelter.
É, significa que sim, Helter Skelter é uma música meio. Tanto é que influenciou o Charlie mesmo a assassinar todos os
Mas também por falar que influenciou o Charles Mason, até a Bíblia influenciou o Charles Mason.
É, cara, mas aí a gente entra no assunto de religião, que foda, né?
É isso aí.
Outro podcast pra isso, cara.
A gente já tá falando de Beatles, cara, já estamos falando de religião.
Estamos falando de religião, né? Mas, cara, heavy metal, cara, Helter Skelter, não sei, tipo, cara, eu não sou um profundo conhecedor de rock and roll, não sou aquele fanático, não sou nenhum... Mas, cara, eu acho que o Sabbath foi o que influenciou o meu, cara, o heavy metal, cara.
É, cara, mas o Sabbath é influência de quem? O Ozzy, ele mesmo falou que ele queria ser um dos Beatles, cara. Ele foi um Beatle que deu errado.
Será?
Não, ele falou. Não é será, ele falou. Ele falou que ele só resolveu fazer música por causa dos Beatles. Foi a banda que
influenciou ele a gostar de música, né?
Influenciou ele a gostar de música, só que aí ele viu que podia fazer uma coisa diferente.
É, isso aí saindo, tipo, Beatles, tá, blá blá blá, aconteceu aquilo tudo, que todo mundo já sabe e tal. Quem quiser procura no Google aí.
É, procure Beatles.
Esse Beatles ainda é bom.
Não vamos fazer um podcast sobre Beatles.
É, não vamos.
Não vamos.
É isso, não vamos mesmo. É isso.
Aí nos anos 60 ainda, cara, a gente vai ter aí aquele momento mais político, mais forte, que era o momento dos movimentos pacifistas contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Tem aí o final da década, entrando na final da década de 70, pra gente poder falar
disso. Cara, a gente esqueceu de mencionar, cara, uma banda que seguiu lado a lado com os Beatles, cara, mas foi pra uma parada mais underground, quer dizer, acho que mais underground, né, que era o Rolling Stones, cara. Na mesma época, eles eram os... Não eram os bonitinhos, igual os Beatles, assim, certinhos, mas...
Também fizeram sucesso. E aí a gente tem aí, falando no final da década de 60, a gente tem o Festival de Woodstock, que foi, se tornou um símbolo do final daquele período, né, cara? Daquele período que os Estados Unidos, que a cultura mundial, de certa forma, tava passando.
É, cara, a gente tem a Guerra do Vietnã, né? Então, assim, naquela época, cara, veio toda essa vontade da população, a população americana tinha vontade de ter paz, entendeu? Porque, assim, não muito antes, assim, há pouco tempo antes, aliás, tinha ocorrido a guerra, tal, a Segunda Guerra Mundial, então...
É, praticamente pulou uma geração só, né?
É, uma geração só, então, assim, a geração que viveu aquele período passou isso pra próxima, cara, que era essa galera pacifista, sacou? Eram os hippies e tal, então a galera não queria aquilo de novo. E sim, cara, aí foi aquela onda mesmo de vamos supor assim, de loucura, de viagem, da galera Free Fire mesmo, Liberdade,
é a época do Paz e Amor, né, cara? Que o Paz e Amor surgiu com o movimento hippie ganhando força. E eles encontraram no rock que essa manifestação musical diferente, um jeito de se expressar. E a gente tem vários nomes aí que a gente pode falar dessa época, que participaram do festival de Woodstock, que tem o Jimi Hendrix, que acho que cabe a gente citar aqui, que é um dos caras, um dos maiores influências, se não pode ser apontado aí como o maior guitarrista, é por muitos apontado como o maior guitarrista, pelas influências que ele teve, o que ele criou, o jeito de tocar, o estilo de tocar. Ele é tido como referência até hoje, como um dos maiores guitarristas de todos os tempos. A gente tem Frank Zappa, que também é referência.
James Joplin, o próprio Eric Clapton.
The Doors,
Eric Clapton. Tem as bandas mais folclóricas que eram influenciadas pelo... folclóricas assim, mais progressivas, assim, mais viajandonas. Que eram Simon Garfunkel, Yellow Birds e tal. Então, assim, era uma galera que tava assim, tentando passar esse sentimento de liberdade, de libertação mesmo, sacou? De tudo que causava mal, assim, dor naquela época. Eles não queriam isso, até por causa das histórias que eles ouviam da Segunda Guerra, né? É importante falar, cara, nessa época que a galera usava muita droga, né, cara?
Esse foi o momento que se discutia e se vivia também a libertação sexual, o uso de drogas também era... já se tornou comum no
meio de...
Porque assim... Era meio de um jeito de meio de libertação, né? Um momento de libertação e de descoberta.
Eles não só buscavam isso, cara, como eles buscavam prazer e estado alterado de percepção, porque assim, são alucinógenos, né, cara, que eles usavam, tipo a maconha e tal, LSD.
Dizem que o Jimi Hendrix usava o LSD naquela faixa dele na cabeça, que era pra poder penetrar através dos poros, cara. Não sei se isso é fisicamente possível, já ouvi falar que não tem como a absorção da droga por ali, mas pra nego inventar, né, cara, o cara usava a faixa na cabeça que ele gostava, já falaram que era o cara usava LSD pela faixa.
Mas aí, cara...
Já é uma ideia pros traficantes brasileiros, né, cara, vender droga em faixa.
Não pode falar isso não, cara. Quer dizer, a gente vende essa ideia, tá?
A gente vende a ideia, a gente não fala.
Mas aí, cara, tem esse lance das drogas, assim, que muitos músicos usavam essas drogas pra alcançar esse estado de percepção alterado. Porque você pode perceber, cara, na história do rock and roll, você pegar dessa época aí, os sons eram muito viajantes, cara, era muita loucura mesmo, entendeu? Assim, é uma... Se você é sóbrio, cara, você não consegue entrar na onda de... cara. É sério mesmo, tipo, porra, é uma banda que... utilizava muito disso, cara. E, pô, quem fala que eles não usavam drogas pra fazer música, tá... Até mesmo pelo filme. É o Led Zeppelin, né, cara? Aquele filme, não sei se você já viu, se algum ouvinte já viu, The Song Remains the Same.
Fica recomendado aí pra quem curte rock, pra quem principalmente pra quem curte Led, provavelmente já assistiu.
Vai ter o link no post aí.
A gente coloca um linkzinho pra um trecho do filme, que é o The Song Remains the Same, do Led Zeppelin. Que viagem!
Eu não consegui ver tudo, cara.
Você não conseguiu ver tudo?
Não, eu estava só, depois eu abri uma garrafa de cerveja.
Aí você conseguiu.
Agora tá delícia.
Se você teve que beber pra assistir, cara, imagina o cara que o cara não teve que usar pra fazer o filme, né, cara?
Porra, cara, o filme é muito louco, cara.
O filme começa com a cena de uns animais gangster, alguma coisa assim, né, pessoas.
É, cara, pessoas, eles chegam na casa e começam a metralhar as pessoas. Ó, o spoiler aí, mas quem quiser ver, procura aí.
É
na cara.
Não adianta dar spoiler porque não tem uma história linear.
Não adianta.
É uma história e aí entra o show e aí uma viagem de salvação de princesa num castelo.
Tá aí, ó. A influência do Mario aí, ó. O Mario comendo aqueles cogumelos e tal.
A influência da onde vem o Mario, né?
Você
descobriu da onde vem o Mario. Mario vem do Sudestão e nem descendo.
É isso aí, cara. Você acha que ele come aquele cogumelo e fica grande porque ele come aquela cara? Em que mundo você acha que vai aparecer tartarugas voadoras? Ele come aquela porra daquele cogumelo, aparece tartaruga voadora.
É,
aquela florzinha maluca lá.
Então, tenho certeza que a trilha do Mario só não foi Led Zeppelin porque a tecnologia da época não permitia, senão seria. É. Tem outras bandas que começaram a entrar na época, que era o disco music.
É, nessa época sim, porque a gente, porra, cara, na verdade sim, acho que os dois caminharam juntos, né, cara, porque o Robert Plant com aquelas calças boca de sino, ele, porra, aquele macacãozinho.
E aí, cara, a gente tem realmente, a gente pode falar aí da surgimento do heavy metal, já que a gente tá falando de Led Zeppelin, que é apontado por alguns como a banda que criou o heavy metal.
É, cara, sim.
Ou o Saba.
Ou o Saba, é, os dois, assim, praticamente, né. Era aquele som mais pesado, mais encorpado e tinha aquele vocal rasgado. Porque sim, cara, falando de vocal que agora eu lembrei, que não tem como existir rock and roll pra mim, assim, cara. Rock and roll, tipo, aquele que te empolga mesmo sem um vocal presente, cara. Tipo, a guitarra é importante, tudo, mas a gente tem, pô, o Robert Plant, cara, o cara regaçava no vocal. O Ozzy nem canta, ele não sabia cantar, né, cara?
Mas, o Ozzy, ele não adianta que o Ozzy não canta.
É a negação do...
Ele é um frontman ótimo, que é uma das coisas que surgiu com o rock, né, cara? Que é a questão do frontman. Que não, pra quem não sabe, não é o vocalista, mas é aquele cara que ele agita a galera, ele tem dá uma cara pra banda, ele é aquele cara que não para em cima do palco.
É, tem o carisma e tal.
É, o cara que tem o carisma.
Presença de palco, né?
E aí tem o Ozzy, ele é um dos maiores frontmans aí que já teve no, na música.
E tá aí até hoje, né?
E tá aí até hoje, sabe-se lá como.
Tem uma legião de fãs, inclusive, pô, eu gosto dele pra caralho. O nosso amigo Badaró, que não está aqui no, trocando ideia com a gente, mas também é um grande fã. Pô, aí o heavy metal, cara, ele passou décadas aí, tipo, tem anos que ele tá aí na ativa, né? Então, assim, teve bastante vertentes também. O heavy metal, acho que é se não me engano, é um dos estilos que tem mais ramificações, né, cara? Tipo...
Por isso mesmo, a gente vai fazer um ainda sobre o heavy metal. Vamos esperar pra gente poder falar mais sobre o tema, que aí a gente entra...
Depois a gente estudar mais também, né, porque...
Falar, a gente tava falando do progressivo, né, cara?
É, entrou o rock progressivo, né? Depois do surgimento do depois do Woodstock e tal, essa viagem que a galera tava fazendo, né? Essa viagem musical, e disso saiu o heavy metal, até mesmo antes, assim, foi nesses meados aí, né? Quando surgiu o Sabbath, o Led Zeppelin, e depois foram surgindo outras bandas que é influenciados por essa música mais técnica, né? Que a gente pode dizer assim, né?
O rock progressivo, ele vai misturar a música clássica, o jazz, música eletrônica, música experimental e maritacas gritando. Ele junta tudo que tem e faz uma música de 20 minutos com todos os elementos durante essa mesma música, entendeu? E aí a gente pode citar Pink Floyd como maior referência, talvez,
Floyd.
Se tornou mais popular do rock progressivo. A gente tem o Genesis também e o Yes, que a gente pode citar aí como bandas famosas, mas eu acho que uma referência mesmo ficou o Pink Floyd. Citar também o rock psicodélico, que vem bastante influenciado aí pelo que os Beatles fizeram. A gente tem o Sgt. Peppers, que é, pô, psicodelia total. A capa do disco é fantástica também. Yourself in a boat on a
river with tangerine trees and... O Sgt. Peppers, cara, Lonely Hearts Club Band, ele foi a primeira vez, cara, que uma banda de rock rompeu definitivamente o formato extremamente comercial da música hit single. Porque ele foi lançado com uma obra que cada música era apenas a parte de um todo. Ou seja, eles gastaram mais de 700 horas e 6 meses de gravação, bebedeira e LSD, pra, assim, fazer o parto desse álbum, né, cara? Então, assim, eles gravaram até o último suco do disco, cara. Outra curiosidade é que, assim, o Sgt. Pepper's, cara, é considerado o nascimento do rock progressivo, né? Então aí a gente...
E aí a gente tem o Cream também, cara. Você citou o...
Yardbirds.
Não, o Yardbirds, mas você citou o Eric Clapton, cara, que ele era do Cream. É. Eric Clapton era do Cream, depois ele separou. E acho que ainda nessa época do Cream que ele foi declarado Deus, né? Que pichavam nos muros Eric Clapton is God.
É, cara, assim, é um guitarrista foda pra caralho, né, cara? Mas dessa época dele também veio outros caras também bons, assim, também. Que era o Ron James Dio, né, cara?
Também.
Do Blue Cheer.
Isso.
Que cantava no Blue Cheer, que era uma banda também uma das precursoras do heavy metal também, né? Mas aí voltando pra psicodelia no rock, assim, a galera, tipo, tava drogadona mesmo, cara. Ninguém tava aí pra porra nenhuma, todo mundo queria comer o outro. Era uma merda do caralho, cara.
Marcelo definiu os anos 70 agora.
É, cara, tipo, aquela expressão, porra, cu de bêbado não tem dona, né? Mas, sacou? Era uma putaria só, nego. Rolava
na lama.
E pegava nas coisinhas do outro e tava... Cara, tudo por causa do LSD, né, cara? Assim, foi a droga mais forte. Era até então a droga mais forte que levava a galera a níveis de euforia, de um estado, tipo...
De loucura.
De loucura mesmo, cara, sacou? Os Beatles também usaram essa porra, tá?
É isso que eu ia falar agora. Que a Lucy, a música Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles, é a sigla de LSD, né, cara?
A gente já falou do progressivo, né?
Então, na mesma época do punk rock, quebrando o meio que de saco cheio do que tava sendo feito ali com progressivo, né, cara? Vem o punk rock, que é totalmente o oposto do progressivo, né?
Cara, só totalmente oposto. Só fazer outra consideração, cara, que assim, a gente tá falando desses gêneros e tudo que o rock é separadamente, mas sim, a gente tem que ressaltar que tudo isso, cara, foi acontecendo junto, entendeu? Em 60 a 69 aconteceu só tal gênero, só o rock viajandão, o 70, 80 foi heavy metal. Não, tudo isso foi junto, cara. Entendeu?
A gente tá só passando por algumas bandas mais
foi cada um andando, sim, na sua direção, sacou?
Então, punk rock é um movimento que nasceu nos Estados Unidos, né, cara, com bandas aí como Stooges, New York Dolls, e o Ramones, que talvez seja um dos, da galera dos Estados Unidos aí, foi mais conhecido.
Cara, pelo que eu ouvi, cara, assim, acho que o Ramones foi quem começou o punk mesmo, cara. Assim, eu sempre achei que também eles eram da Inglaterra, cara, mas é porque nos Estados Unidos eles não foram tão aceitos, assim, vamos dizer assim. Então, lá que eles fizeram mais sucesso, cara. Na Europa, né? E assim, cara, o punk, cara, ele se tornou na Europa, se popularizou na Inglaterra. E ele se tornou um movimento assim, mais social e político, entendeu? Da galera que era, vamos dizer assim, de baixa renda, assim, né? Classe baixa da Europa, se agarrou no punk, cara, pra ter é o que eu falei, cara. Assim, sempre uma grande explosão cultural ou qualquer outra coisa, assim, quer dizer, sempre na diversidade, cara, que surge
a criatividade.
É, a criatividade, cara.
Frase feita, né? Mas...
frase feita. Igual o punk, cara, ele foi criado nos Estados Unidos e popularizou na Inglaterra. Porque lá, cara, foi uma resposta necessária que tava ao que eles estavam vivendo na época, sacou? Então, assim, o punk, tem muita gente que considera ele como anti-música, mas foi um mal necessário para se mostrar contra alguns exageros do progressivismo, sacou?
Enquanto o progressivo era colocar o máximo de coisas numa música, o dele já era totalmente um som mais cru, mais limpo e mais rápido também, né? Porque uma música dura 2 minutos, 3 minutos e...
Não necessariamente, a galera precisava saber tocar algum instrumento, cara, sacou? Não,
isso aí é detalhe. É outra coisa interessante, porque já no rock progressivo você tinha aquele virtuosos, que eram os caras que faziam solos imensos.
Músicos até na identidade, sacou?
É, o cara dominava o instrumento por completo, e aí não criava uma identificação muito grande com aquele cara que tava assistindo, né? Algumas pessoas podiam pensar que seria muito difícil conseguir fazer aquele som. Já o punk, não. Você juntava mais meia dúzia de maluco aí, catava uma guitarra e 3 acordes, vambora.
É, assim, eu, pra mim, exagero demais e pouca coisa, pra mim, eu particularmente não gosto, cara, sacou? Mas assim, eu que a massa também gosta, sacou? Então assim, o equilíbrio, cara, faz a parada vender, sacou? Então assim, a música mais equilibrada de instrumentos, de letra, ela vende, cara. Vem demais. Então, assim, essas duas, tanto que o progressivo e o punk, cara, eles eram feitos pra determinados nichos de mercado naquela época, sacou?
Uhum.
Então, assim, o punk era pra galera que era proletariada e tinha raiva de tudo e, porra, tava insatisfeito com o sistema e as letras eram politizadas e até mesmo falavam da vida deles e tal. E o progressivo era aquela coisa meio viagem mesmo, buscando a superação técnica e musical, né?
E aí, vindo dessa influência dos Ramones, quando foram pra Europa, principalmente pra Inglaterra, a gente vai ter bandas aí que começaram a crescer e deram mais força pro movimento, que a gente tem os Sex Pistols, The Clash, e essas duas são as principais bandas que vão dar força pra esse movimento.
Dizem, cara, que foi o New York Dolls que, assim, começou o punk, né? Mas foi o Ramone mesmo que levou...
É a mesma história do rock em si, né, cara? Não foi o Elvis que começou, mas precisava de alguém pra ser pra levar o nome.
Punk foi uma história muito conturbada mesmo, assim, mas assim, tem, e até hoje tem sua participação no rock, né?
E aí tem o. A gente pode citar o Sex Pistols, que tem o álbum famoso deles, que é o Nevermind the Bollocks, que foi o que levou o nome da banda, e talvez, sim, pode ser apontado como o único álbum decente da banda. Pelo que eu conheço, é o único que eu já ouvi falar, então não sei se... Não posso falar sobre a discografia deles, então... Depois eles foram para os Estados Unidos, principalmente o Clash fez uma turnê para os Estados Unidos, e aí passaram pela região da Costa Oeste, e foram passando e levando o punk para aquela região. Porque o punk era da Costa Leste... A costa leste americana, que é Nova York e Washington. E aí eles passaram para a costa oeste. E aí foram passando por ali, deixando influência. E aí acabou depois resultando em grupos como Dead Kennedys, Black Flag, outras bandas que foram filhos desse som que foi deixado por ali.
Aí, porra, cara, é o que eu falo, assim, não dá pra sintetizar tudo assim nesse podcast, sacou? Uhum. Mas é. Depois do punk, cara, o punk influenciou muitas bandas que a gente vê hoje em dia, que é o Motorhead, o AC/DC, e assim, e o Motorhead e o AC/DC foram pro lado do rock and roll mesmo, né? Continuaram nessa vertente, essa parada mais pesada e mais agressiva, né? Mas aí foi também influência, cara, o punk levou influência pra outras bandas como o The Police, Simple Minds e o Pretenders. Ah, cara, várias outras bandas dessa leva da New Wave, né, cara, que a gente pode chamar. Que era o punk, aquela musiquinha rapidinha, bacaninha, só com uma pegada mais dançante.
É, ele vem o New Wave já é depois do punk, né, cara?
É... O punk também foi uma alternativa, o punk e o New Wave, né? Foi uma alternativa à onda disco, porque a gente mencionou aqui, né, que o Led Zeppelin e tal, tinha aquela coisa da calça boca de cima, e a partir dessa época aí, cara, foi começando a aparecer a música disco, né? que era música de boate, de clubes, né? É, então assim, cara, outras bandas que se começavam a se formar e como alternativa disso, que queriam um som mais pesado, foi o Judas Priest, que veio do Sabbath, né? Foi na mesma época do Sabbath, é, o Samson e principalmente o Iron, né, cara? Que, assim, foi conhecido como, assim, essas bandas foram a nova onda do heavy metal britânico, sacou? Que era o som, a resposta, era o som pesado que iria dar essa chance da galera sair do disco e ir pro rock and roll.
Entrando nos anos 80, cara, a gente pode já começar a falar um pouco do hard rock, né, cara?
É.
Que é, a gente pega Kiss como referência, que é da década de 70, mas que foi levado como influência depois, como hard rock. O Led chega a ser uma banda de influência pro hard rock. Aerosmith
também.
É, Scorpions, essas bandas... essas bandas que vêm desse subgênero, que eram...
Eram mais populares, assim, né?
Ele chegava a ser mais comercial, ele chegava a ter um lado glam, que é essa coisa mais colorido, mais colorido não, mais alegre, talvez, cheio de frufru, era mais cheio de frufru, como o Kiss, que é caras com a cara pintada, que cospem fogo, você quer alguma coisa mais, chame mais atenção do que isso.
Era mais teatral, né?
Mais teatral, ou então mais uma letra mais sentimental, de alguma forma, tocava mais no amor, tocava mais em relacionamento. E aí a gente tem as bandas que foram vindo disso depois, que foi culminar no final dos anos 80, que é a coisa desandou de vez, que eram as bandas que eram feitas por drag queens, praticamente, né, cara?
É, cara, aí...
Não citando o Twisted Sister, que era não se encaixa, porque é um negócio, como é que eu vou dizer?
Bizarro, né?
Eles se encaixam na categoria bizarro. Mas aí tinha bandas como Poison, o Guns também passou por essa fase, que era aquela coisa do cara com cabelo permanente e que passava a maquiagem da namorada antes de entrar no show. Passava no mesmo salão que a namorada dele e ia fazer o show, às vezes usando até a mesma roupa, né? Que era aquela camisa com o umbigo pra fora e... E permanente no cabelo e batom.
É, cara, mas assim, essa época do glam, né, cara, foi na época que, na verdade foi a época que foi a resposta dos americanos, que o americano que criou o glam metal, com glam rock, cara, mais ou menos assim, né, vamos dizer assim. Porque assim, eles eram bons músicos, mas essa new wave of British heavy metal, cara, tava chegando com força mesmo nos Estados Unidos e acabando com tudo, cara. Tipo, vendendo disco pra caralho. E o Iron Maiden tava arregaçando nessa época. Então, assim, cara, a New Wave of British Heavy Metal tava chegando com força mesmo, né, nos Estados Unidos, cara. Então essa galera, assim, pegou essa influência rock and roll mais pesado.
Chegava com força nos Estados Unidos porque já tava forte na Inglaterra, né, cara?
Estavam buscando...
Pegar o Iron Maiden... Não sei se o Samson também tinha isso, que eles tinham bastante. Chegavam a ter influência do punk, cara. Você pega o primeiro álbum os dois primeiros álbuns do Iron, tem música ali que é punk. O Diano, o vocalista, ele canta. Ele punk. É um vocalista de punk, Ele era punk, né, cara?
É.
Depois ele foi tirado da banda por problemas com drogas, então.
É, não necessariamente que punk tem que usar droga, né?
Não sei. Mas na época.
Então, assim, essa galera começou a pegar e tornar isso mais comercial, sacou? Do jeito deles. Então, eles começaram a usar maquiagem, tanto que o Motley Crue, né, que é a banda mais heavy metal da galera, essa galera glam, começou a usar maquiagem, a galera usava permanente no cabelo, botava laqueio, caralho, batom, e... Quando o Motley Crue estourou, cara, por geral foi na onda deles, cara. Aí tem Poison, tem Dope, tem...
Cinderela.
Cinderela, é o próprio nome da banda disso.
É, a Cinderela pra mim eu sintetizo o roupa da namorada pra fazer show, cara. É. Você pega a capa do disco, você já não sabe se o cara é uma mulher feia ou é um cara de mulher. Chega no nível que você fica perdido olhando pra capa do disco.
Eu só tenho que fazer o teste do Gogó.
E aí, cara, eu não sei se é da mesma época, mas são bandas que vão pro lado totalmente contrário. Metallica, a gente tem o Slayer, o Megadeth, que veio da Metallica, e o Anthrax.
Então, é da mesma época,
que
cara.
São, que são... Que...
A divisão de águas aí.
Isso, que são a cena que mantiveram resistentes ao original e que fizeram o que pode ser chamado aí do heavy metal original, né, cara? Que é sem os frufrus todos, apenas o som é, pesado.
Sim, é, porque sim, cara, todas essas épocas eles trabalhavam um determinado assunto. Todas essas bandas seguindo, tipo, o New Wave of British Heavy Metal, ele tinha aquela parada fantasiosa da era medieval e tal, e tinha coisa de amor também, assim, mas não era tão político. O glam rock, na verdade, ele já trabalhava essa parada do amor mesmo, essa coisa do relacionamento, e aquela coisa melosa, só que com peso de guitarra torcida, solos fulminantes, entendeu? E o thrash metal, cara, que a gente falou de Metallica, Slayer, essa galera, era parada cool mesmo e político, cara, sacou? Era parada, vamos quebrar tudo, era mais ou menos assim, cara.
E aí, junto com isso, a gente tem as bandas aí que se mantêm. Claro que as bandas não vão acabando, e a gente tem que manter o movimento aí, o Kiss, o Judas Priest, o AC/DC e o Saba, que vieram de lá de trás e vão acompanhando esse movimento.
É, vão acompanhando a galera, cada um trilhando o seu caminho, né? E nessa parte do Glenn também, cara, aí, meninada toda aí, saltitante, alegre, levando essa hora do Glenn Rock aí, cara.
E
cara,
aí...
Eu tenho uma confissão a fazer, cara. Não, eu não me vesti de mulher.
Ih, mas... momento confissão no podcast, isso já deu problema.
Não me vesti de mulher. Mas... Cara, assim, eu posso dizer que comecei a gostar de rock and roll com o Guns, cara. Então, assim, o Guns era uma banda, mesmo, cara, no começo. Depois que eles passaram a ser hard rock, e aquela parada mais crua, né, sacou?
E mais... Apesar que, pra mim, o melhor álbum deles é o Appetite for Destruction, que é o primeiro.
É, cara, não só deles, como da época, assim, é um dos melhores.
É um dos melhores, inclusive tem o vinil.
É.
E não, eles não estão muito mulheres na capa, por isso que eu tenho o vinil.
É, então, cara, mas assim...
Na capa não, na contracapa, porque a capa é uma ilustração.
Eu vou fazer uma menção honrosa pro Bon Jovi também, né?
Bon Jovi.
É, que o Bon Jovi, assim... Ficou mais na parte rosa da força do que o Guns, entendeu?
E, é, o Bon Jovi, eles conseguiram ser pop, também pop, não sei. Eu não conheço pouca coisa
Eles são pop mesmo, cara. Só que
estavam nessa onda do hard rock ali dos anos 80, mas acabaram passando pra uma coisa mais pop.
É, então assim, Bon Jovi é amor ao extremo.
Tem um vocalista galã.
É, tem um vocalista galã, ator de cinema. O Bon Jovi... Sim, vinha na mesma linha do Guns e, tipo, ficou no lado do glam mesmo, da parada mela cueca mesmo.
É, eu não sei se chega a ser glam, cara, porque o glam ele é mais fantasiado,
não, cara,
né?
Não, põe um link no post aí, vai ter link no post aí. You Give Love a Bad Name, cara. Assista esse clipe, cara. Cara, é tipo neon por todos os lados. Aquela época era foda, né, cara?
Nessa época tava todo mundo na onda neon, cara. Não, cara, não tem o que questionar.
Acho que a gente tá na nova onda de glam rock agora.
Não tá não, cara. Ninguém... Eu não vou fazer comentário. Tá falando do Guns, cara. O Guns, ele é um som bem mais... cru, assim, no começo, sabe? Você pega... É uma banda de... Como é que eu vou dizer? É um hard rock mais puro.
É.
Depois ele vai... Ele pega essa... Início da década de... Final da década de 80, hein, entrando na de 90, que aí entra o Use Your Illusion, que eu não sei de quem que é. Acho que é da década de 90 aí, que aí já é o Axl Rose querendo ser o Elton John, né, cara? É. Que ele começou a fazer solo de piano no show e colocar backing vocal, instrumentos de metal na música.
Mulheres na banda.
Mulheres fazendo o que é um pouco interessante, mas também não compensava muito ele ter que querer fazer o fato de querer ser o Elton John, que deu uma modificada no caminho do Guns. Talvez foi a época que eles fizeram mais sucesso, mas não é minha época preferida, ainda prefiro o início. depois da fantasiada toda do rádio rock, que o Rod Rock se tornou, depois de todas as pinturas e tudo, o cara olhava pra um lado, só tinha drag queen, ele olhava pro outro, só tinha nego louco.
Ele falou o que ia fazer, falou, pô, vou chorar.
Não, também não chega a ser tão chorão assim. E aí a gente tem o início da
era grunge, né?
Da era grunge, cara. Que aí também é um som pesado, com distorção, mas ele não chega a ser um heavy metal, né, cara? E aí a gente tem aquelas bandas, se eu não estiver fazendo besteira, que é o momento das bandas de Seattle.
Isso, cara, porque o grunge acho que nasceu em Seattle mesmo, várias bandas.
Então, aí tem aquele movimento de bandas de Seattle, né, que vem o Nirvana, cara, que é onde começou esse movimento grunge. A gente tem o Nirvana, a gente tem o Pearl Jam, o Alice in Chains, que foram as bandas que começaram a levar o grunge pra frente aí e tornar esse movimento maior. Não, então, você tá falando... É, isso mesmo, do movimento dessas bandas de Seattle que fizeram esse som grunge, que era misturar um pouco do hard rock com rock clássico, e uma coisa, uns elementos de alternativo, alguns sons mais diferentes, não tão pesados, um pouco mais de melodia, alguma coisa mais diferente.
É, e assim, cara, essas bandas, assim, tem essa importância também na história do rock, porque dessas bandas surgiram várias outras que a gente tem hoje em dia, que é o... quer dizer, o Pearl Jam tá aí até hoje, sacou? Então, assim, cara, depois, no assim, voltando até um pouquinho atrás, nos anos 80, assim, nasceu também o movimento do rap também, né? Que vem paralelo ao rock, né, cara? Porque, assim, até hoje a gente tem influência do rap no rock e do rock no rap. A galera começava a pegar samplers, começava a samplear músicas de banda de rock, entendeu? Pra usar nos sets dele, de rap, os DJs faziam isso. Então, assim, foi misturando. E junto com essa galera do grunge, cara, também veio a galera do rap e do reggae, né? Que se mesclou com rock and roll pra surgir bandas como o Red Hot Chili Peppers, o Faith No More, entendeu? Que faziam essa mistura. Essa época dos anos 90, cara, foi a época da mistura pura, assim, né, de ritmos, né? Tem gente que fala, assim, que o rap e o rock não se... Não o rap e rock.
É, eu pensei nisso agora. O rap e rock não se...
Pô, a gente tem várias bandas boas aí, cara, e é influência pra várias bandas de hoje em dia, e aí a gente vai passando pelos anos 90 aí.
A gente tem um Pearl Jam que tem... Que é uma porrada de vocalista que tenta cantar igual o Ed Vedder.
É, cara, é um grande... Aí o Scott Stapp, não deixa mentir.
É. Tem uma galera que é Ed Vedder cover, que você ouve e você fica perdido se qual deles que é. Você sabe que não é o Ed Vedder, mas você não sabe quem é. Então, o New Metal é justamente essa junção que você falou, cara, do rap com a música eletrônica junto com o rock. Que
isso,
é você
isso.
Pegar os elementos do...
Do rap. Do
rap, isso.
Misturar com rock, né?
E aí isso vai surgimento do cara chamado New Metal, que era um novo estilo do heavy metal, que a gente vai falar depois quando a gente fizer um podcast sobre heavy metal. Espero que alguém tenha vontade de escutar isso. Tem as bandas aí como Slipknot, Korn, Limp Bizkit, que fizeram... O Link Park fizeram bastante sucesso aí no final da década de 90.
Link Park...
Não, o Link Park é uma banda que...
O Link Park acho que é mais, né, cara?
O Link Park é um negócio que desandou de uma forma inacreditável. Mudou totalmente o estilo da banda, é outra coisa que... Eu não sei nem se eles têm fãs antigos, entendeu?
É, cara, eu acho que não tem. Assim, o Link Park, cara, porra, era... Porra, tinha aquela pegada mesmo de eletrônico com rock and roll, cara, que, porra, era foda pra caralho, velho. Era uma parada nova, assim. Quer dizer, era uma parada nova, não. Já faziam isso antigamente, mas deram uma nova cara, sacou? Porque, cara, cada música tem uma cara de sua geração, sacou? A galera faz cada estilo musical, os caras pegam determinada... Na época que eles estão, eles fazem aquilo de acordo com a galera que tá curtindo, entendeu? Aquilo que a gente pega, sempre vai ter influência, cara, antigo, sacou? Então, assim, o Link Park veio com um som foda, velho, pra época, cara. Eu lembro, eu tava no colégio indo, porra, eu vi o Link Park, falei, caralho, que som maneiro, cara. E, tipo assim, várias bandas dessas, cara, foram a porta de entrada pra galera pro rock and roll, cara.
Foi as bandas que abriram a porta pra aquela geração, né, cara?
É, cara, assim, porra, teve gente. Lógico que vai ter gente que ouviu direto, Deep Purple, Black Sabbath. Mas, porra, teve.
O que acontecia na época era isso, né, cara? O que tava acontecendo diferente de novo na época era isso. Eu lembro de que a galera curtia e hoje eles estão aí fazendo música eletrônica. Ou algo parecido, não sei o que é que eles estão fazendo.
Não sei, cara.
Com algo indefinido. I put my trust in you, pushed as far as I can go. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? E aí a gente tem, falando de outras coisas aí que foram conhecidas, a gente tem vários ritmos do heavy metal que foi separando, mas o que ficou mais em evidência para o público em geral foi o new metal. E a gente tem também o pop punk, que a gente vai falar aí de Yellow Card, Green Day, Blink. Offspring, que
pegou o punk, deu uma reciclada nele e botou ele mais bonitinho.
Ele deu um banho nos punks, eu acho que foi isso. Cataram, jogaram o punk 10 minutos embaixo do chuveiro, passaram um gel no cabelo, falou, sai daí garoto, fecha uma camisa e... Continua com os seus 3 acordes, isso não precisa mudar.
Foi mais ou menos isso aí. Então, essa nova roupagem do punk, cara, que é o pop punk, eles não tinham esse lado político, né, cara? Era mais tipo adolescente. Eles pegaram o que o Backstreet Boys, essa galera pop.
Pô, agora você esculachou.
Não, cara, porra.
Você vai falar que a letra do Green Day e do Blink eram parecidas com a do Backstreet Boys.
Não, peraí.
Você não. Tava indo por esse caminho.
Não, tava indo, mas não era isso que eu queria dizer.
Apesar que o Blink tem um clipe igual do Backstreet Boys, mas é sacaneando.
Eles pegaram essa galera que não tava curtindo esse movimento pop de galera rebolando a bundinha no palco e fazendo gracinhas, não sei o quê, e meninos se descabelando pela essa galera. Eles pegaram isso e... deram uma sacaneada nessa galera, sacou? E pegaram isso e transformaram isso numa parada agradável à galera que curtia.
Então, cara, a gente entrou nos anos 2000 e aí a gente pode falar, citar algumas bandas indie. De indie rock, né, cara? Que é um movimento aí que vem do... que já vinha nos anos 90. As influenciadoras desse indie rock dos anos 2000, que é o Blonde, Joy Division, The Cure, que vão influenciar essa galera dos anos 2000 que vai vir, que é o The Hives, Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs e Arctic Monkeys. Essa galera dos anos 2000, que quando surgiram, vindo dessa onda desse ato que teve nos anos... nesse período, nesse final dos anos 90... foram aí apontados com a salvação do rock, como falaram dos Strokes.
Você mencionou aí o The Hives, cara.
Aham.
Uhum. The Hives é uma banda maneira, cara. Mistura o punk com um rock tipo meio anos 50, assim, sei lá, bem agitado e faz uma mistura de tudo que dá naquela parada.
É, cara, eles chegam a fazer uma coisa mais dançante, mais diferente. Eu gosto de algumas bandas dessas, cara. Eu gosto de... Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs, eu acho maneiro, Arctic Monkeys, isso. Principalmente, essas bandas assim são bem legais. Isso. É um estilo de som mais novo que eu curto.
E aí, cara, assim, foram indo essas bandas dos anos 2000, teve chegado junto com essa galera, teve a galera também do New Metal, né, cara, que na verdade a gente chamava New Metal, né.
Surgiu nos 90, como a gente falou, mas foi ganhando força agora.
Nos anos 2000, isso.
Falando desses anos 2000, a gente não pode deixar de mencionar um movimento que foi o... não sei se foi um movimento, foi um estilo que talvez seja o estilo mais rápido que já passou pela face da Terra, que sumiu, que foi o emo, né, cara?
É, cara.
Vieram com essa coisinha desses punks que tomaram banho, mas que não gostaram de tomar banho e começaram a chorar porque tinham tomado banho.
Não, cara, na verdade não foi isso, foi porque, porra... Ah, cara, não tem como definir, né? É muito chorão, cara.
É um... Esse vindo do hardcore, que é influenciado pelo... Quer dizer, o próprio nome já diz, né? Que é o emo-core. Você tem o hardcore, que é aquele som mais pesado, mais batida mais rápida. Você tem o emo-core, que ele vai, em alguns momentos, pegar essa batida mais rápida, mas que ele vai tratar de...
Ah, não parece. Emotional core.
Né? Emotional core. Não é emo-core, não. É emotional core.
Tá, é, desculpa. Emotional core.
Fim disso a classe.
Mas, cara, foi isso. Assim, passou rápido, né? O emo, né?
Passou, é. Virou... E aí, passou, não sei o que aconteceu com as bandas que eram. Tinha, ó. Que bandas?
Cara,
tinha,
na verdade, sim.
Tinha o Good Charlotte, né, cara?
É, tinha o Good Charlotte, tinha o. Cara, eu não vou falar quem é PM, assim, mas que cara que é um pouco, que é o Bullet for My Valentine, e um emo que era mais agressivo.
My Chemical Romance, lembrei, yes.
Porra, teve o Evanescence, que era emo, cara. Que é um pouco emo,
né? O Evanescence, ele era um pouco mais pesado, né, cara?
É, mais pesado, né? E com o emo, depois foi vindo uma galera mais pesada um pouco de novo. Pô, até menciona que o nessa época, mesma época do emo, o Avenged Sevenfold, que era um emo mais agressivo, né?
E agora o movimento que a gente tem acontecendo aí, pelo menos aqui no Brasil, é a galera feliz, né?
É o rap rock, né?
O rap rock, que cara, rap rock não é rock, ou é rock? Pergunta, rap rock é rock ou não é rock?
Cara, é, cara. Pô, sei lá, odeio dizer isso, mas é, cara. Porque, na verdade, não foi criado aqui no Brasil, tá? Só pra dar ideia pra vocês aí. Se digitarem no Google aí, eu não sei o nome da banda, mas já existe uma banda que é igualzinho a Restart, entendeu? Influência o Restart, só que é uma banda lá dos Estados Unidos lá, que faz um som colorido, assim, essas botas todas.
Da influência do rap rock, cara, pra mim a maior influência deles é o Teletubbies, na moral. Tem outra explicação.
Cara, sim, na verdade eles são misturados de tudo, cara.
E se você pensar, é a geração que cresceu vendo Teletubbies, hein, cara, então...
É, cara, é pior que isso mesmo, cara. Então, pô, você falou que, sei lá, porque o nego chama isso de rock, né? Cara... Porra, tem guitarra, cara. É o que a gente falou no começo, né, cara?
Porra. Tem guitarra, mas tem tanta coisa.
Guitarra, mas tem rock.
Guitarra, cara.
Porra, é foda falar, né? Tipo. Calypso é rock, cara.
Calypso é rock. Vamos lá, então. Vamos, sertanejo universitário é rock.
É, cara, vamos abrir uma sala de estúdio aqui.
É. É, cara. Apesar que Chimbinha é o deus da guitarra.
É, o deus brasileiro da guitarra.
Segundo o site de maior confiança do mundo em qualquer assunto, que é o Wikipedia, você coloca rap rock no Wikipedia, você cai numa página banda colorida.
Pô, então na verdade não tinha que ser banda colorida, tinha que ser color rock.
É, o termo banda colorida.
Arco-íris rock.
Vou cantar tudo de novo?
Cara, a gente vai entrar bastante aqui no Brasil, né, cara? Deixa eu só, bom, voltando um pouco aí à época, a gente tem na história do rock, cara, porra, a gente tem a cena rock brasileira, né, cara? A gente não pode deixar de mencionar, né?
E, é, a gente passou meio rápido, assim, senão a gente ia ter que fazer dois.
Mas só mencionar aqui rapidinho o rock no Brasil, que começou com a era de ouro da rádio, né, com o sucesso de Seria Campeão, que a gente pode dizer que é rock, porque vinha na mesma época dos Beatles, tal, e daquela levada do Elvis, sacou? E a gente tinha isso aqui no Brasil, com a rádio. E também em meados dessa década de 60, quase 70, assim, surgiu o Jovem Guarda, com cantores como Roberto Carlos, Erasmo, Vanderlei, essa galera que tinha as letras românticas, tal, como carro-chefe e o ritmo acelerado, e começar a fazer sucesso com os jovens, né? Aí, pô, mencionando a década de 70 também, não tem como deixar de falar de Raul Seixas, né? Que foi o pai do rock brasileiro, eu acho, né? Praticamente. Assim, rock verdadeiro, assim, que a galera fala que é verdadeiro, surgiu com Raul Seixas mesmo. A gente tem também, pô, o Secos e Molhados, que não era rock também.
Que influenciou o Kiss.
É.
Vamos falar.
É bom falar.
Você que acha que aquela maquiagem colorida, aquela maquiagem...
Oi? O Kiss copiou esse clima molhado.
Você que acha que aquela pintura na cara do Kiss é coisa de americano, não é não.
Não é não. Então, cara, aí, porra, depois que os anos 80, com a galera falando da vida cotidiana e tal, como, e bem política também, né, como o Secre Molhado fazia, porque era na época da ditadura e Raul também, mas não era tanto explanado. Depois, na década de 80, vem a galera do rock nacional puro mesmo, puro assim, é, como a gente conhece hoje mais popularmente, que é a galera do Traje, Legião Urbana, Titãs, próprio Barão Vermelho, Cazuza, e, porra, Paralamas, essa galera toda que deu a cara do rock nacional, né? É, e tem também a década de 90, né, cara? Que teve a galera que colocou os jovens da nossa época, né? Que eu cresci nessa época, e a gente, né? Nós crescemos nessa época. Que é a galera do Raimundos, porra, Charlie Brown Jr., é, e, porra, outras bandas aí, cara, que levaram o rock como sua principal pegada musical, né, cara?
Tá, mas aí talvez a gente não vê pra frente pra gente falar mais sobre Rock Brasil. Quem sabe é. no dia do rock do ano que vem a gente fale sobre...
É, rock brasileiro. Foi aí que apareceram instrumentos com tampa e fundos curvos esculpidos, que é a tradicional boca redonda, que foi substituída por aberturas em forma de F. A ponte ou cavalete, antes colada ao tampo, porra, tá foda, cara.
É, não
tá
dá
foda.
Pra ficar dando muito detalhe.
E ele toca a guitarra com um arco de violino, cara. A parada é uma loucura mesmo, ele faz um solo...
Acho que não, what a little love, what a little love, agora de pronúncia do nome saiu.
What a love of love, né?
Não dá pra pronunciar o nome.
É, cara, o cara devia estar bêbado também, né, cara? Cara, eu não mal, o rock progressivo, cara, a merda toda, é merda, mas quando começou... Foi a introdução do teclado na parada, cara. Pô, sintetizadores, cara. Só isso que eu tenho pra dizer. Pulando um pouco a época e fazendo um adendo, nos anos 90, o nego cismava de tocar teclado igual guitarra nessa porra, maluco.
E o terninho com ombreira, o terninho vermelho com ombreira. O terninho colorido com ombreira e o tecladinho.
O tecladinho tira cola, porra.
Também, vou ver se eu acho uma imagem coloco aí, que é uma das capas mais...
Ah, você não, procura no Google aí.
Procure no Google. É porque o nome é complicado, cara. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Cara, se você não entende inglês, você não pode vir rock. Assim, cara, eu confesso que eu não curto indie, cara. Porque eu não curto, cara, sei lá. Talvez eu seja um fodido, ou não. Sempre vai ser o feioso da família, com barba grande, que vão falar que você não toma banho, que você é um sujo, filho da puta.
Você tá bem, Marcelo? Você tá se descrevendo aí? Você quer conversar, cara? A gente para de gravar aqui.
Então a gente vai fazer um podcast em emo, o próximo.
Já entrando nessa onda.
Na onda... Ah, a gente vê isso, corta algumas partes aí que falando bobeira.